Olá você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais um Projeto Prisma nesta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Aqui ao meu lado, o nosso coeditor de política, Maurício Leiro. Seja bem-vindo mais uma vez.
Olá, Fernando. Obrigado pelo convite. Chegando para mais um Projeto Prisma.
E aqui, mais uma vez conosco, o secretário de governo da Prefeitura de Salvador, o ex-deputado federal Cacá Leão, que vai contar para a gente um pouquinho dos bastidores dessas últimas semanas bem intensas. Seja bem-vindo mais uma vez, Cacá.
Obrigado, Fernando, Maurício, toda a equipe do Bahia Notícias. É um prazer poder estar aqui com vocês, poder voltar aqui a esses microfones. Eu que, no ano retrasado, rapaz, passa rápido, né?
Num instante.
Um ano e meio praticamente já que eu tive aqui com vocês, foi exatamente no finalzinho do nosso mandato, logo depois das eleições de 2022. Então, voltar é sempre um prazer estar aqui nessa casa. Tenho um carinho muito grande por vocês, por nosso querido amigo Luzbel e por toda a equipe do Bahia Notícias.
Cacá, a gente precisa falar sobre as últimas semanas e como foi a relação dos bastidores, a tensão, principalmente dentro da base aliada do prefeito Bruno Reis, para tentar encontrar um espaço para todo mundo, todos os interessados, principalmente na chapa proporcional. Foi possível atender todos os interesses nesse período?
Mas já? Eu achei que você já fosse dar essa uma floreadazinha, que você fosse querer passar uma manteiga em mim antes. Você já entrou direto logo na faca, como diz por aí, rapaz. Não, mas acho que no final tudo deu certo, né? Tem um ditado que diz que se não deu certo é porque não chegou ainda no final. Mas como também outro ditado que tem não depressa quem tem prazo e o prazo acabou no sábado, a gente pode dizer sim que com certeza deu tudo certo, né? Foram, não vou nem falar semanas, mas meses de muita discussão, de muito diálogo, de muita conversa, né? É óbvio que nesse momento, e principalmente com a mudança do formato, porque antigamente, além da gente poder ter uma quantidade maior de candidatos nas chapas em disputa, né? Essa é a primeira eleição municipal que o número de candidatos é exatamente o número de vereadores mais um, que nesse caso aqui são 44 candidatos, 14 mulheres e 30 homens disputando as eleições, respeitando aí a regra da proporcionalidade de 30%. E é óbvio que todo mundo nesse momento, quando vai fazer a sua conta, quando vai fazer e querer fazer a sua acomodação, quer estar onde mais conforto lhe dá, né? Tem algumas pessoas que querem resolver a eleição na sua filiação, e esse formato traz exatamente uma diferença muito grande para esse processo eleitoral, porque a gente ainda, além de tudo, não tem a figura da coligação partidária, que antigamente aconteciam nas convenções. Então, muitas vezes, a pessoa ela se filiava num partido, ela apenas, e ficava aguardando para, na convenção, fazer a discussão onde era o melhor lugar para ela fazer a coligação. Hoje, não. Hoje, depois do sábado, depois do dia 6 de abril, todo mundo tem que estar com as suas chapas prontas e tem aí 90 dias até as filiações para poder impulsionar os seus projetos, para poder impulsionar o seu trabalho. Isso já aconteceu, esse já foi o mesmo formato utilizado nas eleições de 2022 de deputado. Então, foram semanas, posso dizer até meses, de muita conversa, de muito diálogo. A gente tinha uma missão que muita gente dizia que o prefeito não conseguiria comportar todos os 32 vereadores, 33 vereadores, né, que compõem a sua base aliada nos partidos, mas acho que no final deu tudo certo.
Agora, com relação ao número de projeção, na verdade, que o prefeito acaba fazendo para as próximas eleições, Bruno Reis tem dito que quer ter pelo menos 35 vereadores eleitos. Ele fala ali em um número ideal, e isso obviamente também coloca a base de oposição perdendo cadeiras. Você acha que vai ter um avanço, de fato, na base do prefeito?
Acho que sim, acho que sim. Acho que tem tudo para crescer, né? A gente trouxe alguns nomes que não estavam na política, trouxe alguns nomes que originalmente sempre disputaram as eleições pela oposição. Então, foi um trabalho muito bem feito, coordenado pelo prefeito Bruno Reis, auxiliado pela vice-prefeita Ana Paula Matos e por todos os presidentes de partido que compõem o arco de alianças da nossa base, né? Eu acho que foi um esforço, todo mundo unido. No começo ficou ali naquela disputa interna, um querendo conversar com o candidato do outro, aí o prefeito fez, faltando 20 dias, uma reunião de arrumação entre os seus partidos, cada um apresentou os seus nomes que já estavam conversados, e aí com isso diminuiu a tensão interna e a gente partiu para conversar com todo mundo, para conversar com alguns atores e atrizes da sociedade, né? Gente, inclusive, nova, que nunca disputou a eleição, gente até que nunca pensou em participar da política, muita gente até do mundo da internet, que é um mundo muito novo, né, para esse processo. Então, a gente tem diversas pessoas aí que foram filiadas e que agora têm 90 dias para colocar em prática os seus projetos, para que, se tudo der certo, chegar nas coligações, nas convenções partidárias, para colocar os seus nomes à disposição. Então, eu acho que a primeira etapa foi vencida com louvor, acho que, volto a dizer, foi sacrificante, foi muito duro, acho que nessas últimas, e principalmente nessa última semana, eu praticamente não dormi, né, conversando com todos, muitas vezes indo, engraçado que eu estava de férias da Secretaria de Governo e o povo ficava brincando, que diz, que férias são essas? E eu tirei férias exatamente para isso, né, para ter mais tempo para poder fazer essas arrumações e essas discussões. E hoje, quando é o primeiro dia realmente de fato que eu voltei para a prefeitura, o povo, pô, não deu nem para sentir saudade, você não saiu, você não parava aqui, porque era indo conversar com o prefeito na prefeitura, era no escritório, na sede do Progressistas, conversando com os candidatos, filiando, coordenando os demais partidos, né? Conversando com os demais partidos, fazendo reuniões, inclusive com partidos que podem vir e que devem anunciar apoio ao prefeito Bruno Reis nesses próximos dias, quando ele deve anunciar a sua candidatura à reeleição. Então, eu acho que foram dias bastante sacrificantes, cansei um bocado, mas acho que no domingo acordei com o sentimento de dever cumprido. Eu acho que não há nada melhor do que isso.
O PP, que é o partido que o senhor preside aqui no município, saiu da eleição de 2020 não com a mesma musculatura que ele chega para a eleição de 2024, pelo menos no número de cadeiras e o número de candidatos com um certo nível de competitividade que podem, inclusive, lograr êxito nas urnas no próximo mês de outubro. Como foi esse processo interno do PP, já que o senhor, além de coordenar essa parte junto à prefeitura, também cuidava do próprio partido?
O Progressistas em 2020 acabou não elegendo nenhum vereador em Salvador, né? Aliás, acho que a última vez que o Progressistas elegeu um vereador em Salvador, se eu não me engano, foi em 2012 ou em 2008.
12.
Eu acho que 12, acho que elegeu 12. Palhinha e Evaldo Jorge, foi, se eu não me engano. Exatamente na época que o partido
João Leão tinha acabado de sair da Casa Civil
da Secretaria. Henrique. Exatamente isso. Elegeu Palhinha e Evaldo Jorge. Elegeu dois vereadores ali naquele momento. Em 2022, quando a gente fez a migração para o grupo do ex-prefeito ACM Neto, do prefeito Bruno Reis, a gente recebeu 6 vereadores na janela partidária para a eleição de deputado. Né? Desses 6, 5 foram candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E a partir daí a gente construiu uma relação bastante forte. Acabou que no final de tudo eu assumi a secretaria, né? Passei a conviver ainda mais de perto com esses vereadores. Numa reunião com todos, ficou decidido que para o partido ter competitividade nas urnas, para o partido ser atrativo, era preciso que 2 desses vereadores migrassem para outras legendas. Então, tudo que aconteceu foi coordenado e combinado. A gente acabou que 3 vereadores, né, a vereadora Roberta Caires, o vereador Leandro Guerrilha e o vereador Sabá, migraram para outras legendas, e a gente recebeu no sábado o vereador Cidinho, né, filiamos o vereador Cidinho, que é engraçado que é um namoro antigo, porque na eleição de 2022, quando a gente fez exatamente a migração e que a gente conversou com algumas pessoas, uma dessas pessoas foi o vereador Cidinho. Eu conversei muito com ele na época, ele era candidato a deputado federal, já tinha inclusive uma campanha estruturada no interior da Bahia, e ali naquele momento ele fez a opção por achar que seria mais fácil disputar a eleição pelo Podemos. E se ele tivesse migrado para o Progressistas, ele era deputado federal hoje. Porque faltaram algo em torno de 20 mil votos para a gente fazer a quinta cadeira. Ele teve quase 40 mil votos, se eu não me engano. E ele teria tido mais voto do que Jorge, que é o primeiro suplente do PP. Então, se ele tivesse feito a migração naquela época, hoje ele era deputado federal. Não estava nem como vereador. E acho que foi isso, inclusive, uma das coisas que fez com que ele tomasse essa decisão ali no final dos 45 minutos do segundo tempo, no sábado, ainda à tarde, fui procurado por ele. Eu tinha um compromisso com os vereadores que iam ficar, né? A gente tinha se compromissado com os três vereadores que haviam ficar, que eu só colocaria alguém de mandato dentro do partido com a anuência dele. E aí, numa conversa com o Cidinho, ele ainda fazendo essas conversas e essas discussões, eu virei e fiz: olha, não decido sozinho, não. Liguei para eles, mandei irem me encontrar, né? A gente estava no escritório e os vereadores chegaram lá, esbaforidos, querendo saber o que era. Quando entraram, Cidinho, que viram Cidinho na porta, mas logo ele, logo um grande, não tem um menorzinho para botar aqui, não. Mas eu digo: rapaz, não vamos deixar um companheiro no meio da estrada. E aí todos abraçaram a ideia e a gente acabou aí no sábado, no finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, filiando também o vereador Cidinho. Então a gente parte para as eleições, né? Para as convenções, na verdade, ainda tem 90 dias para isso, com quatro vereadores de mandato no partido e com uma chapa bastante competitiva, onde a gente tem a meta de eleger 5, quem sabe 6 vereadores dentro do Progressistas. Não é impossível, não.
Agora, secretário, a gente tem, e ouviu bastante nos bastidores, justamente essa questão dos próprios vereadores de mandato reclamando da chegada de outros vereadores de mandato no partido. Acho que essa foi uma das principais reclamações nesse período de negociação. E eu queria saber também como é que foi o diálogo com esses vereadores. A gente soube, por exemplo, que Cidinho estava para entrar no PSDB, teve algumas rusgas acontecendo por lá também, o pessoal acabou vetando. De fato, também essa foi uma das principais reivindicações?
Exatamente, né? É o que eu falei no começo. Todo mundo, quando faz essa conta, e principalmente essa conta de se fechar o partido, todo mundo quer ter a situação mais confortável para si. É da natureza do ser humano, né? Eu estava até ontem, postei até isso na minha rede social. Aproveitar para quem está nos assistindo, seguir aí no Instagram, no Facebook, Cacaleão. É só procurar lá. Eu postei exatamente uma frase que eu vi, copiando exatamente, que trata muito disso, né? Uma dessas pessoas que escrevem frases na internet, ele dizendo que na academia os pesos não ficam mais leves, né? Na corrida a distância não diminui, é a gente que se prepara mais e não são os nossos problemas que ficam mais fáceis, é a gente que aprende a lidar com eles. Então isso serve exatamente para esse momento que a gente estava vivendo, que não adianta a gente achar que a gente vai conseguir sempre o melhor cenário para a disputa, o melhor cenário para poder fazer essas conversas. O que eu digo sempre é: para se eleger tem que ter voto, e o voto está na rua. Os vereadores já sabem, já conhecem a capacidade que tem dos seus grupos, as comunidades com as quais atua. Quem achar que precisa um pouquinho mais, é só ampliar um pouquinho mais a sua rede, a sua teia de trabalho, né? Acho que essa é uma eleição nova. Na eleição passada a gente teve acho que 1.600 candidatos a vereador nas eleições de 2020, em plena pandemia. Acho que nessa, pela uma conta que eu fiz rápida, no sábado, não acredito que a gente tenha mais de 600 candidatos a vereador em toda a cidade de Salvador, então são 1.000 candidatos a menos. Consequentemente, são menos pessoas brigando, buscando esse voto, então um campo mais aberto. Então, eleição, para o cara ganhar a eleição, é voto na urna, né? Então é ir buscar e fazer o trabalho para botar o voto na urna. Acho que esse é o conselho que eu procurei dar a todo mundo que me procurava, tenso, preocupado com essas montagens partidárias dos últimos dias.
Quando a gente passa essa fase das eleições proporcionais, já que a gente já tem a lista dos candidatos a vereador, no caso de 2024, as atenções se voltam para outras discussões dentro do processo eleitoral. E agora as atenções se voltam para a chapa majoritária, para as disputas dentro do próprio campo político. E antes de chegar nisso, eu queria só saber se o impacto dessa redução do número de candidatos não atrapalha um pouco também a própria campanha do candidato a prefeito. Porque eu lembro que em 2020, 2016, os candidatos exaltavam essa enorme quantidade de vereadores como um exército de puxador de voto para o candidato a prefeito. E agora, com essa redução, existe o temor de que haja impacto nesse processo?
Eu acho que não, sabia, Fernando? Eu faço uma leitura já completamente diferente desse processo. Eu acho que quando tem muito candidato na rua, a disputa é muito maior da eleição proporcional, e aí as pessoas acabam esquecendo a candidatura majoritária e vão fazer as suas disputas diretas, né? Eu acho que com menos candidatos, consequentemente, dificilmente você vai ter aí nessa eleição alguém que vá para a urna para ter 100, 50, 40 votos. Né, como a gente vê que acontece em todas as eleições, aquelas pessoas que são procuradas para estar nas chapas apenas para compor. Nessa não, são 44 candidatos, 30 homens, 14 mulheres. Por exemplo, eu posso lhe dizer que na chapa do Progressistas eu não acredito que tenha ninguém que vá ter menos de 1.000 votos.
É um número
expressivo. Bastante expressivo, né? Pelo menos esse foi o trabalho que a gente fez de potencializar. É óbvio que tem pessoas que estão lá que disputaram a eleição passada, que tiveram 600, 700 votos. Mas a nossa função agora é potencializar esses candidatos para que eles possam ultrapassar a barreira dos 1.000 votos. Acho que se isso acontecer, a gente bate as 6 cadeiras.
E aí, né? Então, eu vou emendar agora para a pergunta que foi o começo. As atenções agora se voltam para a discussão da chapa majoritária. Como é que está esse processo? Existe algum tipo de rusga ainda, a aresta a ser debatida? Porque o Republicanos reivindica a cadeira de vice, o prefeito diz que não é candidato, mas todo mundo sabe que ele é candidato. O Progressistas no passado já falou em ter um espaço na chapa majoritária, depois houve uma retração. O PDT, que tem a vaga atualmente, quer manter essa vaga. Como é que fica essa disputa entre os partidos da base aliada do prefeito Bruno Reis para tentar construir essa unidade para chegar nas urnas sem nenhum tipo de aresta que eventualmente pode impedir o processo de reeleição?
Graças a Deus que tem muita gente querendo, né? Acho que isso é o primeiro sinal de que as coisas podem dar certo, né? É óbvio que essa equação nunca é exata, mas eu acredito muito na capacidade de trabalho do prefeito Bruno Reis, particularmente, já coloquei isso e não deixo de colocar em lugar nenhum que eu vou. A minha preferência pessoal, e aí hoje como presidente municipal do Progressistas também tenho esse lugar de fala da permanência da vice-prefeita Ana Paula Matos na condição de pré-candidata a vice-prefeita. Eu acho que ela compõe todas essas exigências que se fazem, é uma grande mulher, tem feito ao longo desses últimos anos. É engraçado que Ana, há 4 anos atrás, era uma ilustre desconhecida, vamos chamar assim, né? Pelo menos do mundo político.
No meio político,
era uma técnica competente que acabou, era subsecretária, acabou ascendendo a Secretaria de Assistência Social na gestão do ex-prefeito ACM Neto. Culminou que a pandemia fez com que as peças que estavam disputando lá em cima não se encaixassem. Sobrou para ela o espaço de vice-prefeito, né? E ela cumpriu com louvor ao longo desses 3 anos e 5 meses, praticamente, que está na função, chegando até a ser candidata a vice-presidente da República. Então, para quem não estava na política há 4 anos atrás, a trajetória meteórica que ela teve o faz ter todas as credenciais para permanecer onde está. Agora, é óbvio que, para isso, o prefeito vai fazer e ouvir a todos os componentes da sua base. Acho que o PSDB querer essa vaga é legítimo, o Republicanos querer essa vaga é legítimo, o PDT querer manter o espaço que já tem também é legítimo. Então, acho que tudo vai ser feito com muita conversa, com muito diálogo, e como com todas essas prerrogativas a gente teve a capacidade de construir o que todo mundo dizia que a gente não ia conseguir, que é encaixar todos os vereadores dentro dos partidos da base para disputar a reeleição, eu tenho certeza absoluta da habilidade do prefeito Bruno Reis para fazer a melhor composição possível para disputar e vencer as eleições ainda no primeiro turno, agora em 2024.
O senhor citou partidos, mas não citou o PP. O PP não quer a vice?
Não, eu já coloquei a minha questão. Eu acho que time que está ganhando não se mexe. Acho que o PP nunca pleiteou, apesar de em determinados momentos até em conversas, o próprio presidente Mário Negro Monte Júnior chegou a colocar isso, colocar até o meu nome. E eu sempre disse que o meu projeto de vida não era esse, né? Eu estava num outro caminho, eu não ia tratar das eleições de 2024. Meu projeto é para 2026. Quando passar 2024, aí eu vou tomar a decisão do que fazer, do que pensar, do que concorrer. Mas agora eu quero ser soldado aqui do prefeito Bruno Reis e soldado do meu partido também no interior. Esse final de semana mesmo eu vou, já disse ao prefeito, já avisei ele hoje que foram 15 dias, a missão cumpriu. Essa semana ele vai me dar aí a partir de sexta-feira para eu ir dar uma voltinha no interior para cuidar dos meus candidatos a prefeito, candidatos a vereador que eu tenho aí espalhado por essa Bahia e pelos 417 municípios. Acredito que o Progressistas tenha mais de 200 candidatos a prefeito nessas eleições. Então é um número muito grande e que todos nós vamos ter que nos desdobrar. E esse final de semana eu começo a dar a minha parcela de contribuição.
Vamos para as manchetes, Paulo Vitor Nadal, que a gente seleciona relacionado ao nosso convidado. E aí trazemos temas que o Cacá Leão pode comentar, discutir aqui. Vamos com a primeira. Declínio de Cacá Leão em vice da Caixa passou por resistência à ala do PP. Isso foi uma matéria de Maurício Leiro, de janeiro deste ano. O senhor chegou a ser cotado para ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal. No processo de aproximação do PP do governo federal, o PP oficialmente não integra a base, mas tem um pezinho aqui e outro ali, como boa parte dos partidos que compõem o centro político do Brasil. O que efetivamente aconteceu nesse processo que o senhor foi cotado para ir para retornar para Brasília nesse posto?
Eu cheguei a ser oficialmente convidado, né? Cheguei a tratar isso, inclusive. O meu partido, quando fez a discussão, a bancada dos 50 deputados federais referendaram o meu nome, né, e partiram para essas discussões. E é engraçado que todo mundo falava isso, mas ninguém nunca tinha conversado comigo. E no dia que...
estavam querendo tomar uma decisão por você.
No dia que eu fui oficialmente convidado, me convidaram a Brasília para participar de uma reunião e me falaram desse processo que existia e que o partido queria indicar o meu nome para uma das vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Por sinal, até era para vice-presidente de governo, que o vice-presidente faleceu na última sexta-feira. Até Marcelo, um cara super competente, rapaz, teve uma crise nos rins que passou para o pâncreas e morreu.
Nossa.
Era jovem? De carreira, um cara de 50 e poucos anos.
Rapaz. Nossa.
Foi uma coisa terrível. E eu disse, mas peraí, calma que eu estou bem onde eu estou. E quando eu fui fazer as avaliações, eu sou um cara que, primeiro, penso muito nos compromissos que eu assumi. E eu tinha dito ali naquela época ao meu partido que, para eu ir, eu precisava da anuência, em primeiro lugar, do prefeito Bruno Reis, que eu iria voltar a fazer a conversa com ele. Mas, e o prefeito, na conversa com ele, me disse que queria o melhor para mim, que não gostaria que eu saísse, mas que se a decisão fosse essa, que ele iria me respeitar. Mas eu tinha também, e tenho ainda, a questão da lei das estatais, né? que traz um impedimento para esse, para que eu possa assumir um cargo numa estatal como é a Caixa Econômica Federal. Pelo fato de ser ex-parlamentar, até o Supremo já tem uma decisão, que é exatamente a decisão que derrubou para Mercadante. Mas eu também sou filho de parlamentar. Então, para ir para a Caixa, eu tinha que ir ao Supremo pedindo exatamente a revogação desse texto. Eu não estava disposto. Eu acho que tem as coisas assim que são as respostas, às vezes, que a gente procura.
Já, né? Chega pronto, né?
É, são as respostas que a gente procura. É, eu confesso para vocês que realmente a proposta era tentadora, né? Acho que era um espaço importante em Brasília. Mas, como eu disse, eu estou feliz onde eu estou. E aí, quando surgiu o primeiro entrave, e aqui não era uma coisa simples, eu digo, é a resposta que Deus está me dando aí já para ti. Eu digo, eu não vou ao Supremo, preferi declinar. E o partido fez outras indicações para vice-presidências da Caixa. E eu decidi continuar aqui na Segovia, ao lado do prefeito Bruno Reis, tocando aí a sua articulação política, a relação com os poderes, com o governo. Que eu tenho feito, tenho aprendido muito. Olha, eu aprendi tanto nessas últimas semanas, que para mim tem sido uma escola. As pessoas acham, fazer política, você é craque, você não quer. Mas é completamente diferente, né? A relação da política, principalmente no interior da Bahia, a relação aqui em Salvador, uma relação mais direta, uma relação que exige muito mais o tete-a-tete, né? O diálogo, a conversa. E eu aprendi muito, e tenho aprendido muito, e estou muito feliz. Então, foi uma decisão pensada e muito pensada, mas como a decisão de vir para cá também foi uma decisão muito pensada, e no final eu decidi aceitar, eu digo que o destino me deu as respostas que eu precisava para aqui ficar.
A gente sempre soube, Cacá, que você gosta muito de Brasília, tem uma preferência, gosta muito.
Sempre, não escondo isso de
mim. Sempre falou, sempre externou também esse gosto. Já se adaptou de fato à atividade aqui na secretaria, de dia a dia, de tudo mais, de justamente esse diálogo um pouco mais direto ali com vereadores, com lideranças? Tem gostado também? Porque é uma diferença, acho que grande, com relação à atividade exercida lá em Brasília para daqui de Salvador, né?
Tenho estado muito feliz. Até se, acho que se você for pegar aí para fazer uma comparação da entrevista que eu tive aqui no final de 2022 e agora, minha própria feição já lhe responde, né? São quase 20 quilos a menos, 17 para ser exato, né? A menos nesse corpinho aqui, uma vida mais saudável, dentro de casa, né? Sem aqui, apesar que eu também acabo indo muito a Brasília, então acabei não perdendo os contatos diretos, mas muito mais organizado, muito mais equilibrado. Né? Mas tô completamente adaptado, completamente acostumado e tão feliz quanto era lá. Acho que se surgisse hoje novamente uma oportunidade ou uma condição, eu realmente acho que eu teria que parar para pensar muito. Só se no próximo governo, né, o prefeito disser que não me quer mais por aqui, aí eu vou ter que procurar o que fazer. Mas se ele disser e quiser que a gente continue, porque também eu já falei isso, né? Lá eu tenho dito isso, eu digo, a partir de 2024, em 2025 a gente conversa. Então, eu vou ter que pensar muito, porque eu estou muito adaptado, muito feliz e muito satisfeito.
Cacá, você durante muito tempo ficou lá em Brasília, foram 8 anos como deputado federal, e manteve postos importantes, foi líder do PP, foi relator do orçamento federal, um dos cargos mais importantes do Congresso Nacional. Você ocupou, salvo me engano, foi o mais jovem a ter ocupado esse posto. E aí, como é que está a sua relação com Brasília, com os parlamentares de Brasília? Eles ainda, de alguma forma, te dão algum tipo de força quando você quer liberar alguma coisa, quer ter um diálogo um pouco mais direto com algum processo para a própria Prefeitura de Salvador? Você ainda faz esse meio de campo junto com os parlamentares?
Ah, com certeza, né? Tem uma relação maravilhosa com toda a bancada da Bahia. E brinca, ainda tem o meu office boy de luxo, que é o deputado João Leão, né? Que ele fica dizendo que quando eu vou em Brasília, eu fico fazendo a agenda dele para ele fazer. Eu levo ele comigo sempre, né? A gente aproveita aí quando eu tô lá. Hoje mesmo ele me perguntou, não vem a semana não? Já acabou esse negócio de filiação, venha passar a semana aqui. Eu digo, essa não, essa eu vou desacelerar um pouquinho. Vou no final de semana fazer política, e semana que vem eu vou para lá realmente, que estou cheio de coisa aqui da prefeitura para resolver, estou cheio de coisa de diversos municípios também para fazer, então na semana que vem eu vou passar lá toda em Brasília, e aí quando eu vou, É óbvio que é sempre muito gostoso, né? Porque fica aquela saudade, aí você sai, aí vamos almoçar, vamos não sei o quê, você acaba batendo papo, vai no gabinete de um, fico ali pela liderança, vou para casa do presidente Arthur Lira também, que é um querido amigo. Todo mundo, e é engraçado isso também, que lá o clima de eleição já tomou conta. Né? Eu digo, calma, gente, tem eleição
municipal. Mal de 2026?
Eleição de presidente agora em 2025, né?
Ah, tá, da presidência.
Então, o clima da eleição em 2025 já tomou conta lá dos corredores do Congresso Nacional. Aí fica um brincando, outro brincando. Vem pra cá que você vai coordenar minha campanha, você vai me ajudar. Eu disse, rapaz, depois de outubro, dando tudo certo em Salvador, eu venho pra cá pra ajudar. Eu desejo que seja um baiano, né? Acho que a gente tem, talvez, pela primeira vez, depois de muito tempo, a oportunidade de ter um baiano disputando a presidência da Câmara, a gente tem logo dois, né? Que é o deputado Elmar Nascimento e o deputado Antônio Brito.
Tem boa relação com os dois?
Excelente, são dois queridos amigos. Dois queridos amigos. Eu, Maurício, sou um cara que me dou bem com todo mundo, né? Quando eu estava lá com o governo, todo mundo me acusava de dizer, ah, você é amigo de Neto, você é amigo de Bruno, você é amigo de Léo Prates. Hoje todo mundo diz, você é amigo de Alice Portugal, você é amigo de Daniel Almeida, você
vai
é amigo de
Lindsay. Vai continuar acusando.
Continuo sendo amigo de todo mundo, rapaz. Esse negócio dessa política de raiva, de ódio, não faz parte da minha trajetória. Eu acho que você precisa respeitar as pessoas, se fazer respeitar também, mas tratando todo mundo bem, com empatia, entendendo a posição política de cada um, você tem condição de se dar bem com todo mundo.
Cacá, vamos para a segunda enquete, para a segunda manchete. É porque tem gente falando aqui no WhatsApp e mandando pergunta, e aí por isso que eu fiquei confuso. Vamos lá, Paulo Vitor Nadal. Cacá Leão confirma que PP Municipal estará com Bruno Reis e projeta crescimento da legenda nestas eleições. Aí está a matéria de Maurício Leira e Karine Andrade, foi já no mês de fevereiro. Eu abro um pouco o leque, não apenas em Salvador, e eu pergunto sobre o crescimento da legenda nas eleições de 2024, também na Bahia. Quais são as projeções que você faz, para além, lógico que respeitando o Mário Negro Monte Júnior, né? Porque no PP qualquer coisinha pode dar briga pela presidência estadual. Mas
essa fase já acabou.
Como é que estão as projeções do Progressistas para as eleições de 2024 na Bahia como um todo?
Olha, Salvador a gente já acabou falando, né? Eu sou o presidente municipal, então já cravei, já falei. Todas essas articulações nos colocam ao lado do prefeito Bruno Reis, a minha própria posição que ocupo hoje fazem com que isso seja uma realidade. Estamos trabalhando para ampliar os nossos quadros, né? Temos 4 vereadores, a meta é eleger 5 cadeiras na Câmara. Até ontem à noite brincava com alguns amigos e alguns jornalistas dizendo que o próximo presidente vai ter que bater uma laje no plenário, porque a projeção de cada partido pelas contas, em vez de 43, dá uns 60
no mínimo,
vereadores. Então, cada um aí tem as suas perspectivas, mas a nossa é bastante real e bastante justa. Eu acredito, sim, que a gente vai eleger pelo menos 5 vereadores. E na Bahia, é o que eu falei, a gente tem 200 candidatos a prefeito, vamos ter mais de 1.500 candidatos a vereador e a vereadora. Então, o objetivo do partido é continuar grande, né? Nós saímos das urnas em 2020 com 92 prefeitos eleitos pelo Progressistas, e a meta é exatamente manter esse tamanho, é continuar um partido pujante, dessa vez agora muito mais unido, né? Muito mais pensando pelo mesmo caminho. Acho que o presidente Mário tem feito um grande trabalho, tem se desdobrado no seu mandato de deputado federal junto com a presidência do partido, e a gente tem procurado colaborar com isso, procurado ajudá-lo nessa função, mesmo estando presente aqui nas articulações políticas de Salvador, mas sempre procurando fazer aí o melhor trabalho pelo interior da Bahia também. Então, o que a gente espera e o que eu acredito que a gente vai ter a partir de 6 de outubro é um Progressistas cada vez mais forte.
A gente fala do Progressistas, deputado, passando por um período ali de reorganização. A gente acompanhou bastante ali esse período de eleição do diretório estadual, uma reorganização. De fato, existiu ali aquela aquelas pequenas rusgas nesse período, mas de fato, pelo menos o que transparece para a gente que acaba cobrindo a política é que isso já acabou passando e o partido agora tem se organizado. Queria saber com relação aos bastidores, a parte interna do partido. Todos os setores já foram apaziguados ou ainda de fato existe alguma pendência, principalmente agora já vendo as eleições municipais chegando? Existe algum ponto ou algum elo ainda que esteja aberto aí?
Não, na verdade, assim, todas as pendências a nível de política macro foram resolvidas ao longo desse processo. É óbvio que na política micro ficam algumas rusgas e a gente tem ainda. A gente elegeu 6 deputados estaduais. Hoje, apenas 4 seguem a orientação, se colocam como bancada do partido, porque 2 não fizeram a migração junto com o Ronaldo para o Avante, que é o deputado Nelson Leal e o deputado Felipe Duarte, porque a janela partidária não abriu para deputado, né? A gente respeita, a amizade continua, né? Acho que não é por causa disso, e trago de novo a frase que falei no começo, que não é porque a política muda o vento que faz com que a gente se torne adversário e inimigo, mas acho que todas as arestas foram aparadas. Eu acho que é porque a gente teve ali agora no final uma disputinha dentro do mesmo município de um ou de outro deputado que queria ir com um grupo, o outro queria ir com outro grupo, mas o nosso partido é um partido muito democrático, né? A gente sempre que tem as diferenças a gente procura se reunir e a decisão da maioria sempre prevalece.
Quando a gente
fala... A gente não precisa ir, que nem o PT teve que fazer em Itabuna para o voto, né? Dos filiados, que quase empata nos votos, né? Foram 594.
Se empata, quem decide?
Acho que é o presidente, né?
O voto de Minerva, né?
O voto de Minerva, acho que é o presidente, mas quase empata, rapaz. A gente nunca precisou ir para uma eleição entre os filiados, não. A gente acaba se conversando ali todo mundo e se entendendo e o critério de quem tem o melhor projeto no município. Eu acho que isso torna essa disputa interna mais leal e mais justa.
Lá em 2020, o PP ainda integrava a base aliada do então governador Rui Costa e fez a segunda maior bancada de prefeitos, digamos assim. Depois do PSD, era o PP, estava aquele par e passo um ao lado do outro. A gente chega agora em 2024 com o PP perdendo alguns prefeitos para o Avante, principalmente, já que o atual presidente do Avante, ele era filiado ao PP, e aí é um processo natural ele leva as lideranças dele. Vocês têm essa perspectiva de continuar como um dos grandes partidos aqui da Bahia em número de prefeitos? E como é que está essa articulação para exatamente manter isso? Você citou a articulação do Mário Negro Monte Júnior, imagino que os outros deputados federais também participam disso, os deputados estaduais em menor intensidade, mas também
participam disso.
Desse processo.
Aí não é menor, não, é igual.
É igual?
É igual, é igual.
Mas é porque normalmente ele joga essa responsabilidade um pouquinho mais para os federais.
Não, na verdade, ali, nesse caso, cada um vai defendendo o seu quinhão, né? É onde o cara foi votado, aonde tem. É óbvio que o deputado federal acaba tendo um pouco mais de força quando vai querer impor o projeto, porque a conta, principalmente da participação e da divisão do fundo eleitoral e do fundo partidário, sempre acaba sendo feita pelo número de deputados federais. Então, mas os deputados estaduais participam também dessa discussão, né? Até porque também foram votados nos municípios.
Então, a perspectiva do PP, o senhor falou, é de manter um número relativamente similar ao que foi de 2020.
Com certeza, nós estamos trabalhando para isso.
E aí, como é que tá? Quais são as cidades que o PP já tem uma certa frente ou que, de alguma forma, já tem um certo favoritismo, que o senhor espera que o PP mantenha esse número? A gente tem algumas cidades que são chaves, tem Ilhéus, que o PP sempre quer voltar a dirigir. A cidade que veio na cabeça foi principalmente Ilhéus, mas tem outras cidades.
Tem Jequié, que a gente tem um prefeito que é candidato à reeleição.
Cocá.
Tem Luiz Eduardo Magalhães, que é o prefeito que é candidato à reeleição. A gente tem
voltou para o PP?
O Zé Cocá nunca saiu.
Não, né? O Júnior Marabá?
Ele sempre foi do PP.
É porque ele teve uma época que ele namorou um pouquinho com o União Brasil, né?
Não, ele foi do União Brasil. Na verdade, ele foi eleito pelo União Brasil. Logo depois de eleito, ele fez a migração para o PP. A gente tem em Barreiras uma candidatura muito competitiva também de um jovem Danilo Henrique, né? A gente tem diversos candidatos a prefeito, diversos prefeitos candidatos à reeleição no Oeste da Bahia, aqui na região metropolitana. A gente tem o prefeito de São Francisco do Conde, que é candidato à reeleição. A gente tem o Eriton, que é o candidato do prefeito, o doutor Pitágoras, de Candeias. Então, a gente vai ter, temos o doutor Alfredo em Simões Filho também, que é um candidato bastante competitivo, né? A gente vai ter diversas candidaturas espalhadas aí, tratando já entre os 20 maiores municípios e também nos outros 417 municípios, né? Acho que a gente tem aí a possibilidade, com certeza, de buscar um número muito próximo e, quem sabe, até ampliar, né, esses 92. A gente sabe que a missão não é fácil, como você mesmo falou e lembrou. Quando o deputado federal Ronaldo Carleto, ex-deputado federal Ronaldo Carleto, fez a migração para o Avante, ele levou os seus quadros, né? Quando a gente fez também a migração do... que a gente deixou a base do governo, é óbvio que o governo foi para cima de alguns desses quadros, mas o que a gente viu agora nesses últimos dias foi os prefeitos procurando também onde era mais confortável para se disputar a eleição, independente de partido. Então a gente viu gente que saiu do PT e veio para o PP, gente que saiu do PP e foi para o Avante, gente do Avante que veio para o PSD, do PSB. Então a gente viu aí uma salada muito grande de candidaturas. Outro nome que eu posso lhe dizer também, que vem muito forte nas eleições, que a gente filiou ele no sábado, é o ex-deputado e ex-prefeito de Irecê, Luizinho Sobral, que também se filiou aos progressistas. Sei que vou acabar esquecendo alguém aqui, a memória... não filiamos o prefeito de Paulo Afonso, né, Marcondes. Então a gente vai ter aí diversos prefeitos nas maiores cidades, diversos candidatos a prefeito nas maiores cidades da Bahia.
Que, no caso de Luizinho Sobral, inclusive, ele tem que... A disputa é voto a voto, né? Porque ele volta e meia perde a eleição por causa de 10, 20 votos.
Pois é. É por isso que ele agora está e buscou a força máxima, conseguiu unir as oposições lá em torno do seu nome. Então tá muito animado. E tem trabalhado muito, e foi até uma surpresa para a gente, né? Na sexta-feira ele ligou perguntando se o Progressistas tinha espaço para ele. Na mesma hora nos reunimos, eu, Cajado e Mário, fizemos uma conversa com ele, com o grupo do Progressistas de Irecê, e o pessoal aceitou, e a gente filiou ele ainda no sábado pela manhã para poder ser o nosso candidato a prefeito lá na cidade de Irecê. Então o Progressistas vem muito forte. Tem a gente que não acreditava nisso, não, mas vão ser os números que as urnas vão nos trazer depois das 6 horas da tarde do dia 6 de outubro, que vão nos dar essa resposta. Eu estou muito animado.
Quando a gente chegou agora na semana passada, que finalizou o mês de março, a possibilidade de Camaçari ter segundo turno se tornou cada vez mais real, né? A gente precisa esperar o prazo máximo para regularização de títulos de eleitor, mas, num primeiro momento, Camaçari é a quarta cidade da Bahia a ter uma disputa em dois turnos para a prefeitura. Como é que está o PP em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camaçari, que são as três maiores cidades do interior da Bahia?
Vamos lá. Em Feira de Santana, nós temos hoje a maior bancada de vereadores do município.
Mesmo com a janela, manteve.
Não, ao contrário, a gente recebeu esses vereadores na janela partidária. Né? Recebemos, inclusive, a presidente da Câmara, a vereadora Eremita Mota, né? Ela e mais 6 vereadores fizeram a migração para a janela, para o Progressista, nessa janela partidária. O partido está conversando, né? O partido ainda não tem uma posição tomada e formada. Eu já externei a minha posição, a minha preferência pelo ex-prefeito e querido amigo Zé Ronaldo, mas tenho responsabilidade partidária e a gente ainda está fazendo essa discussão na cidade de Feira de Santana. Em Vitória da Conquista, o partido vai marchar com a prefeita Sheila Lemos, né? Foi uma decisão também tomada aí nos últimos dias, depois também de muita conversa, de ouvir os candidatos. E em Camaçari a gente vai marchar com o Flávio Matos. Inclusive, na próxima quarta-feira, eu vou estar em Camaçari participando de um ato exatamente de referendar o apoio aí agora oficialmente do Progressistas à pré-candidatura do Flávio Matos.
Pode ir? Vamos lá. Porque tem uma pergunta de um espectador aqui, Damulax, eu não sei exatamente, deve ser o nickname dele. Cacá, como é que está a situação em Lauro de Freitas, O seu nome chegou a ser, inclusive, citado como um possível nome de candidatura a prefeito. Como é que está lá na cidade?
Olha, pelo menos nesses últimos dias tivemos uma boa notícia, né? A oposição decidiu se unir, né? Os três principais pré-candidatos que tinham os seus nomes colocados se filiaram ao mesmo partido. Acho que isso já é um excelente sinal de unidade, até porque dali só tem condição de sair um mesmo. Então, acho que é um cenário, uma decisão madura, inclusive, desses pré-candidatos, né? De demonstrar para a sociedade essa unidade. A gente está em fase final de arrumação. Eu acredito que até a próxima semana a gente deva estar aí na cidade de Lauro de Freitas fazendo um grande ato para anunciar a chapa que vai concorrer às eleições agora de 2024. É uma chapa muito forte e eu particularmente acredito muito na vitória das oposições em Lauro de Freitas, sempre respeitando, é claro, quem está no poder, até porque também tem uma excelente relação, né? Eu brincava até que eu torcia para que não fosse ele, o que Moema não escolhesse Rosalvo para ser o seu candidato, porque é um querido amigo.
Era do PP.
Era do PP, é um grande quadro, um amigo da vida inteira, mas eu preciso ser justo e leal com quem fez aí o trabalho pelas oposições nas eleições de 2022. Então, a gente já tem a certeza da unidade, até porque está todo mundo filiado no mesmo partido, né? E acredito que dentro de, no máximo, 15 dias, a gente vai estar podendo aí. Está todo mundo presente numa grande festa fazendo esse anúncio em Lauro de Freitas.
E você tem uma preferência? Algum dos nomes? Débora, Teobaldo? Pode externar? Não pode? Melhor não?
Melhor não nesse momento, né? É óbvio que preferência todo mundo tem, mas a minha preferência, com certeza, é o nome que tiver a melhor condição para vencer.
Houve então... uma tensão, inclusive, lá em Lauro de Freitas, envolvendo o PDT e a União Brasil. O PDT tinha Débora Regis, um dos principais quadros do partido aqui na Bahia, para vencer uma prefeitura de grande porte, como é o caso de Lauro de Freitas. A Débora Regis sai do PDT, se filia à União Brasil, e aí a gente tem uma série de farpas desferidas, especialmente pelo presidente estadual do PDT, o Félix Mendonça Júnior, contra a União Brasil, que foi o partido que acabou aceitando a filiação da Débora. O Félix Mendonça Júnior, inclusive, disse ao Bahia Notícias que os acordos de 2024 estão mantidos, mas que 2026 serão outros jogos, outras discussões. Essa aresta corre o risco de impactar nas relações políticas aqui de Salvador entre PDT e União Brasil?
Fernando, primeiro assim, acho que quando você tem um candidato a prefeito competitivo numa cidade, ninguém quer perder, né? E essa foi a posição externada pelo presidente Félix, com total razão. Com total razão. Houve uma decisão dos pré-candidatos, né? Eu quero dizer até que isso não partiu nem de mim, até porque se fosse partir de mim, eu queria ter.
No PP, não no
União Brasil, né? Foi uma decisão deles lá, né? Que decidiram se filiar ao mesmo partido, para garantirem, naquele momento final, principalmente na montagem das chapas dos candidatos a vereador, né, que estariam unidos, para dar a sinalização que os pré-candidatos a vereador pediam naquele momento. Então foi uma decisão pensada, maturada e decidida por eles. Por eles, né? E é óbvio que naquele primeiro momento ficou ali a tensão, o PP também ficou. Mas por que União Brasil? Todo mundo ficou se perguntando, mas depois a gente sentou, conversou, as coisas se acalmaram, entenderam. Eu acredito que quando o fogo baixa, né, que a fumaça, o vento leva a fumaça, as coisas acabam melhorando.
Vamos lá para mais uma manchete.
Não tem mais manchete, não, só tem duas hoje. É porque, Cacá, a gente já perguntou muita coisa ao longo dos últimos dias e aí não dava para ter tanta manchete para ele, não.
Agora eu queria saber ainda...
É porque eu respondo tudo, aí nunca fica nada, nunca fica nada no ar.
A gente, na última semana também, Cacá, teve um evento que acabou movimentando um pouquinho os bastidores, já pensando, não falando simplesmente das eleições de 2024, mas das eleições de 2026. O pessoal já começa a encavalar as eleições. E tivemos um convite feito do PP para a chegada de Ângelo Coronel, senador Vi até que o senhor acabou curtindo uma postagem até de Mário Negro Monte Júnior, uma foto deles dois juntos. Isso deu o que falar também nas redes sociais também. Como é que foi? Teve isso, ele falou, existiu um convite aqui da Bahia, foi lá pro Brasília. O que, que aconteceu nos bastidores para essa possível chegada, ou pelo menos esse convite, chegar nos ouvidos de Ângelo Coronel?
Na verdade, eu acabei sabendo disso pela imprensa, né? Até tomei como um susto, porque nunca tinha ouvido isso, ao contrário, tinha estado inclusive em Brasília na semana anterior, via as articulações a passos largos, acredito que inclusive isso deve ser cravado agora nessa semana, do senador Ângelo Coronel ser indicado pelo PSD para ser o relator geral do orçamento da União, cargo inclusive que eu já ocupei com muito orgulho, foi a coisa que eu mais gostei de fazer em Brasília, até brincava com ele nessa semana lá, ele ficava brincando, dizendo que ia me chamar, ia me levar para lá para ajudar, para fazer, para dar as dicas a ele, que eu já conhecia os caminhos das cobras, e nunca me falou sobre convite do Progressistas, vontade de sair do PSD, muito pelo contrário, ele estava muito feliz com a indicação do seu partido. Foi quando eu recebi a ligação de um colega de vocês, jornalista, que eu aproveito para parabenizar todos os jornalistas, né? Que ontem foi o dia do jornalista, apesar de, gente, eles terem comido o lanche antes de eu chegar e não terem deixado, mas Nossa Senhora da Dieta agradece, que disse que era hambúrguer que tinha aqui pela redação.
Muito bom, inclusive, agradecer a Varanda Burger que mandou para a gente.
Mandem mais! Viu? E nunca tinha me falado disso. E aí, um colega jornalista me fez a pergunta, eu disse, olha, ele é muito bem-vindo. Mas eu nunca ouvi falar nessa história. Foi quando o Mário fez aí a coisa, Ciro ligou, e mas acho que tudo não passou de uma brincadeira, né? O senador Ângelo Coronel é uma pessoa muito bem-humorada, é um querido amigo de longas datas, né? Eu conheço o Coronel, acho que desde que eu me entendo por gente, a gente era vizinho de fazenda ali em Coração de Maria, sou amigo de Diego, amigo de Ângelo Coronel Filho, de Eleusa, né, de toda a família. E com certeza, se esse fosse o desejo dele, ele certamente seria muito bem-vindo, sim, ao Progressistas, mas eu acredito que ele esteja bem feliz onde ele está, que é no PSD.
Cacá, você citou a questão do office boy de luxo, que é o João Leão lá em Brasília.
Ele é que brinca isso falando de mim, viu? Que eu utilizo dele como isso, pelo amor de Deus. Para depois você não sair aí e botar na matéria de dizer que eu chamei ele de office boy de luxo, para ele ficar retado gostar, comigo, né? Puxar minha orelha. Já pensou, opa, corta minha herança, eu me lasco, viu? Vocês, olá, amanhã tem curtas.
Das coisas do poder.
Do poder, pelo amor de Deus. Luz, meu amigo, deixa isso fora aí dessa brincadeira que...
Mas senão... a pergunta é, como é que tá João Leão? Ele se readaptou lá em Brasília? Parou de te dar susto do ponto de vista da saúde?
Ah, ele tá feliz. Leão gosta de movimento, né? Quando ele vai para Brasília, que lá fica meio parado, aí ele reclama. Mas quando tem movimento, quando tem... quando as coisas estão animadas, quando tem votação, essa semana mesmo é uma semana agitada, animada em Brasília, ele vai-se embora hoje feliz da vida, né? Mas tá completamente adaptado, cuida mais da saúde, né? Tem uma também lá, acaba tendo lá uma vida mais regrada, mais tranquila, e isso faz com que respeite os seus 78 anos de idade, mas assim, tá com toda a pompa. Ontem mesmo chegou do interior. Eu nem ouvi, continua, passou, tá desde quarta-feira no mundo, saiu daqui, foi a Barra, foi a Xique-Xique, foi a Buritirama, fez um roteiro grande aí nesse final de semana, chegou, se eu não me engano, ontem, nem falei com ele hoje ainda, ontem à noite, hoje de manhã, e eu sei que ia para Brasília hoje no final da tarde.
As bases são divididas entre Leão e Cacá, como é que funciona?
Os dois tomam conta, né? A gente acaba, sempre foi assim.
Dois fiscais é melhor.
A gente sempre tomou conta, né? Ele, na época, como vice-governador, eu deputado federal. Hoje, ele como deputado federal, eu aqui em Salvador, acabo tendo mais uma presença até física. Quando as pessoas vêm a Salvador, quando acabam nos procurando, eu também me divido sobre isso lá, com essa função na Secretaria de Governo. Então, a gente se soma. Sempre foi assim e assim continua. Acabou não mudando nada, não.
Para acabar a parte séria, vamos para
a parte mais lógica. Mais tranquila.
Agora, uma pergunta que eu acho que é da parte séria ainda. Quando é que Bruno Reis anuncia que é candidato à reeleição?
Ainda em abril.
Ainda em abril?
Abril começou, não tem uma semana.
Não, pô, já é dia 10, tempo, já é dia 8. Tá muito tempo. Passa rápido, ainda agora no mês de abril. Perguntei até a ele hoje, já temos a data, prefeito? Aí ele deu risada e disse, semana que vem a gente vê aí.
Porque, inclusive, essa semana está bem complicado com essas chuvas, né?
Com certeza. Você vê que para chegar aqui, cheguei até quase desmarcar a entrevista, mas aí eles disseram que iam me botar na sombra do poder amanhã. Já tô trocando, né? Tá vendo?
Ofensiva aí, viu?
É tudo, rapaz. Essas colunas de vocês às vezes deixam a gente de. Eu que tenho pouco cabelo, já deixam a gente de cabelo em pé e o cabelo caindo, né? Me botar na Curtas e Venenosas da Manhã dizendo que eu marquei e não cheguei. Então eu corri pra cá mesmo embaixo de chuva. Mas falando sério, realmente essa semana é uma semana desde ontem, né? Salvador tem vivido aí fortes chuvas, choveu nessas 48 horas, o que estava previsto para o mês inteiro, né? Tinha muito tempo que a gente não enfrentava tanta chuva, que a cidade não passava pelo que está passando hoje, né? Graças a Deus a gente não teve, espero que não tenha nenhuma vítima disso, mas aconteceram alguns desabamentos, algumas ruas alagadas, algumas vias acabaram se tornando intransitáveis. Então a gente só torce para que isso acabe o mais rápido possível, que São Pedro nos abençoe aí com o fim dessas chuvas. Chuva é bênção, mas quando ela vem com essa força, ela acaba prejudicando a vida das pessoas. Então, já graças a Deus, agora para tarde já deu uma boa diminuída. A previsão do tempo, apesar de ninguém acreditar em previsão de tempo, é que elas diminuem.
Atenção,
que
ele
fica retado quando a gente fala isso, viu? Ele fica retado. Você vai ver, agora pegar no celular aqui, se vacilar, tem uma mensagem dele. Como é que você disse que não confia em previsão do tempo, porra? Eu mando todo dia pra você, que ele manda todo dia o...
A gente recebe
também. Vocês recebem também o boletim de Sóstenes?
Religiosamente. Às vezes ele manda, inclusive, o áudio já pronto pra rádio. Essa madrugada ele mandou de hora em hora. Ele não dorme.
É um quadro competente, né? Até aproveitar para mandar aqui o meu abraço e meus parabéns pelo trabalho que faz o nosso querido diretor da Defesa Civil, Sóstenes Macedo. É um guerreiro. Eu que o acompanho 24 horas aqui pelo grupo, eu estou no grupo da Prefeitura e da Defesa Civil e vejo aí ele 24 horas no ar. Ele está desde sábado, 24 horas no ar. Houve um desabamento hoje cedo. Quando eu mandei a mensagem, eu liguei a televisão. Era 7 horas da manhã, quando eu liguei para a televisão, ele já estava lá. A TV Bahia estava cobrindo e ele já estava...
Na região dos Barris.
Exatamente. Então, assim, é uma figura muito, muito ativa e que faz um grande trabalho. Tá de parabéns o nosso querido Sóstenes Macedo.
Agora, na parte lúdica, você já participou aqui do Projeto Prisma, a gente já conhece um pouquinho de Cacá. E aí, uma das coisas marcantes foi que Cacá relatou aqui que é noveleiro.
Ainda sou,
Ave Maria. E aí eu ia perguntar, como é que tá agora, tá conseguindo assistir as novelas?
Renascer. Renascer no ar, no ar. Com certeza. Continuo lendo dois livros ao mesmo tempo, tenho até um para indicar para vocês aqui, que eu tô lendo, fantástico, Biografia do Abismo. Trata da polarização, fala sobre a mudança que Bolsonaro e que Lula trouxeram para as disputas eleitorais. E aí ele vem fazendo uma leitura desde 1964 das campanhas políticas, da forma de se comunicar. Aí fala da chegada da televisão. São dois autores, mas o livro é fantástico. Eu estou quase acabando, acho que hoje eu acabo. Comecei a ler sábado. E não estou nem lendo outro.
Então não
já
tem
tô,
dois.
E já estou ali pequeno, assim. Já tô quase acabando. Mas, assim, para quem vive isso e para quem enxerga a política, é fantástico, né? Já passei do capítulo da discussão da polarização, né? Porque aí eu estou agora exatamente indo para a fase final, que trata dessa formatação, atual. Da nova formatação da internet, o Instagram, o WhatsApp... Né?
O Twitter também.
Twitter, a checagem. Twitter chegou ontem, né? Mas a checagem das mensagens. Então, é um livro muito interessante para quem gosta e quem vive isso, pode ler. Biografia do Abismo. Ele começa meio chatinho, mas a partir do segundo capítulo você vai embora e é daqueles que você quer ler.
Procura
ler.
Depois ele.
Vamos lá.
E Renascer. Salvador, volta e meia, o prefeito tem agenda à noite.
Você não tem Globoplay, carrega... não é?
Ah, é pela Globoplay.
É claro, chega em casa, liga a Globoplay.
Mudou alguma coisa das atividades físicas, já que veio aqui para Salvador? Continua praticando hipismo?
Continuo montando meu cavalinho. Agora ele deve estar muito mais feliz, inclusive, né? Porque eu estou, além disso... Então, além disso, eu estou fazendo... Estou indo para academia, né? Estou fazendo exercício todo dia de manhã cedo, 5:30 da manhã. Eu acordo, 6 horas eu estou na academia. Mandar um abraço para Ian, meu personal também aí. Que é...
Fazendo a média com todo mundo ele.
Com todo mundo aqui. Hoje é o dia do Merchan. Amanhã eu chego na prefeitura, tem um varanda lá me esperando. Mas é o que eu falei, é uma rotina mais saudável, né? Uma condição aí de vida melhor. É, uma rotina, eu moro na paralela, vou para a prefeitura todo dia, então acabo aqui ali no carro, vou respondendo mensagem, retornando ligação do WhatsApp, vou e volto. Né,
de só manhã, não responde as minhas mensagens, né?
Você tem muito tempo que não manda, então. Deve ser por isso que Maurício responde,
tá,
né?
Você tá com mais moral que eu.
Com mais moral que você. É isso aí, a galera não reclama, não, porque eu respondo. Eu respondo.
E uma outra coisa, como é que tá? Qual a diferença entre o Kaká do final de 2022 e o Kaká agora, de abril de 2024? Que mudou?
Mais magro só. Acho que continuo feliz, continuo animado, continuo mesmo Kaká sonhador, Kaká que quer o melhor da vida das pessoas, Kaká que gosta da política, o Kaká que gosta de Brasília, mas que também aprendeu a gostar do que faz aqui em Salvador. Então acho que se você perguntasse, eu estou mais feliz ainda.
Mais alguma pergunta, Maurício?
Eu queria saber do futuro, como é que tem olhado para frente.
A Deus pertence.
Tem analisado propostas, projetos, o que é que a gente pode ver de Kaká daqui para frente?
Focado nas eleições municipais, focado em ajudar o meu partido, focado na eleição do prefeito Bruno Reis, né? Eu acho que esse é a minha principal meta para 2024. E aí é o que eu tenho dito para as pessoas. Kaká, você vai ser candidato em 2026, você vai ser candidato a deputado federal, a governador, a senador, a deputado estadual. Eu digo sempre que quem vai me responder isso são as urnas. Mas as urnas de 2024. Então, passado o resultado das urnas de 2024, a gente conseguindo ter aí eleger uma base forte de prefeitos, de vereadoras, vereadores, prefeitas e lideranças políticas ao nosso lado, eu vou reunir o nosso povo todo para tomar a decisão do que vamos fazer em 2026. Mas com certeza, presentes nas urnas, Kaká Leão estará para dar a oportunidade, quem sabe, do povo de me escolher.
Olha só, ele tá político. Tá. Dessa vez ele caprichou, viu? Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez Maurício Leiro por estar conosco. Obrigado, Maurício.
Obrigado pelo convite, Fernando, mais uma vez aqui.
E agradecer ao secretário de Governo da Prefeitura de Salvador, Kaká Leão, pela disponibilidade para vir aqui bater o papo com a gente e falar como foi essa articulação dos últimos dias, muito intensa e que, com certeza, contribuiu com os nossos leitores. Muito obrigado, Kaká.
Eu que agradeço. Agradeço a vocês o convite. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez, poder voltar para esses microfones. Tenho um carinho muito grande por todo o time do Bahia Notícias e tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai reverberar muito por toda a Bahia. Como eu falei aqui, eu sou sem filtro, pergunta eu respondo. Eu acho que a gente quem está na vida pública é exatamente para isso, né? Para ficar criando firula, dando volta. O que as pessoas querem, o que a população quer, é que a gente seja direto. E eu procuro ser direto. Eu digo e disse isso muito nessa última semana. Acho que na política, o único papel que a gente assina é o da filiação partidária. Depois disso, é na palavra, é com compromisso, e é assim que eu procuro tocar a minha vida pública. Então, acho que é por isso que consegui galgar tantos postos, chegar aonde cheguei e conseguir ter sucesso. Ontem mesmo, hoje mesmo de manhã, eu fui surpreendido com uma eleição que é a Câmara de Vereadores, que me colocou como o segundo secretário mais querido da prefeitura. Perdi apenas para a vice-prefeita Ana Paula Matos, então acho que eu ganhei, né? Tá bem, um abraço, gente. Obrigado.
Tá na média. Bom, pessoal, o Projeto Prisma desta segunda-feira teve a produção de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo de Paulo Vitor Nadal, lembrando que ele entra em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima.